Já está definido o calendário das audiências públicas na cidade sede da Copa do Mundo.
Inácio Arruda diz que campeonato de futebol vai resultar em muitos benefícios para os brasileiros.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado anunciou hoje o calendário das audiências públicas nas 12 cidades que receberão os Jogos da Copa de 2014.
O objetivo é consultar a sociedade sobre o andamento das obras e sobre os efeitos do Mundial na infraestrutura. A reportagem é de Sérgio Vieira.
Dando continuidade ao segundo fórum da cidade-sede, que começou em Fortaleza no dia 18, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado anunciou o calendário de consulta à população das 12 cidades que receberão os Jogos da Copa do Mundo de 2014. A próxima audiência pública será no dia 2 de maio em Recife, Pernambuco. O objetivo desses debates, realizados sempre nas assembleias legislativas, é consultar o setor empresarial, o de turismo e a sociedade civil sobre o andamento das obras e sobre como potencializar, ao máximo, o legado social do mega evento esportivo. O presidente da comissão, senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, lembra que quando o Brasil se candidatou para sediar a Copa, a organização fez questão de espalhar as sedes dos Jogos pelas 5 regiões do país, para nacionalizar a melhoria da infraestrutura. Ele acredita que agora cabe ao Legislativo dar sua contribuição para a herança social do Mundial de Futebol, depois de ouvir o que pensam os moradores da cidade-sede.
As demais audiências públicas serão no dia 16 de maio em Porto Alegre, 30 de maio em Manaus, 13 de junho em Belo Horizonte, 27 de junho em Salvador,
11 de julho no Rio de Janeiro, 1º de agosto em São Paulo, 15 de agosto em Cuiabá, 22 de agosto em Natal e 5 de setembro em Brasília e 19 de setembro em Curitiba.
E o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, disse que a Copa do Mundo de 2014 vai deixar um grande legado para o Brasil.
Ao Produto Interno Bruto de 2011 a 2019, por exemplo, serão agregados 183 bilhões de reais e os investimentos em infraestrutura chegarão a 23 bilhões de reais e 10 bilhões de reais serão investidos no setor de serviços, disse ele.
Também a arrecadação terá um acréscimo de 16 bilhões de reais e serão criados 332 mil empregos até 2014.
Para Inácio Arruda, apesar de a Copa do Mundo passar, os benefícios para a população vão permanecer.
Mas o mais significativo é que você está aproveitando a Copa do Mundo para melhorar a vida nessas cidades, para melhorar a circulação urbana, para melhorar o transporte público e que a Copa dura um mês. Depois isso vai ficar como grande legado para o povo brasileiro. Isso é que tem significado. É esse ritmo que nós queremos ter no Brasil, de forma permanente.
1 milhão e 200 mil brasileiros são usuários de crack, segundo estudo da UFRJ. Os dados foram apresentados hoje à Subcomissão Temporária sobre Drogas e Álcool, ligada à Comissão de Assuntos Sociais do Senado.
O terceiro painel do ciclo de debates sobre o crack abordou saúde pública e tratamento de dependentes, como informa a repórter Nara Ferreira.
O médico Carlos Vital Correia Lima, presidente do Conselho Federal de Medicina, revelou que um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro indica que a média de idade para início do uso de crack é de apenas 13 anos. Ele defendeu a estruturação de uma rede nacional de atendimento para um número crescente de dependentes que já chega a 1 milhão e 200 mil. O representante da Associação Brasileira de Psiquiatria, Emanuel Fortes Cavalcante, criticou a atual política de combate às drogas no país, afirmando que faltam médicos e hospitais específicos para drogados.
E criou-se uma animosidade com o hospital psiquiátrico de tal forma que hoje os programas do governo não prevê o hospital psiquiátrico. Faz mal o mau hospital. O bom hospital faz bem à saúde da população.
O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, presidente da Subcomissão Temporária sobre Drogas e Álcool, disse qual o objetivo do ciclo de audiências.
Fazer a implantação de um sistema que está na lei, mas ainda não está verdadeiramente implantado, que possa ter quem possa coordenar no governo federal, nos governos estaduais, nos municípios, que possa integrar as diversas entidades desta área, que possamos também adotar um conjunto de medidas que venham apoiar as entidades existentes.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, quer que a Comissão de Direitos Humanos do Senado promova audiência pública para discutir o bullying, que é a violência cometida por colegas na escola.
Ele citou a tragédia no Rio, em que 12 crianças foram mortas por um ex-aluno que teria sido vítima de bullying.
Para Paulo Davim, pais e educadores precisam estudar o problema e conscientizar os alunos sobre o fato, trabalhando para que haja paz nas escolas.
Certamente esses tristes acontecimentos deverão ser analisados com maior profundidade por professores, educadores, pesquisadores e cientistas sociais e poderão nos indicar caminhos e políticas públicas capazes de prevenir ou minimizar os efeitos colaterais negativos envolvidos nesta tragédia.
O senador Benedito de Lira, do PP, anunciou que o governo de Alagoas deve lançar um sistema para monitorar as fortes chuvas e minimizar os efeitos das calamidades naturais.
Ele citou como exemplo as tempestades que atingiram Alagoas em 2010, deixando 19 municípios em estado de calamidade.
Isso não é um fato isolado, Alagoas, mas é, na verdade, um fato que aconteceu em diversos estados do Brasil. Aconteceu no estado de Santa Catarina, aconteceu em São Paulo, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu no estado de Pernambuco, enfim, essa é a tônica das coisas que têm acontecido nessas regiões.
A senadora Ângela Portela, do PT, disse que o governo de Roraima é incapaz de manter em funcionamento serviços públicos básicos como saúde, educação, segurança pública e estradas.
No caso da saúde, Ângela Portela denunciou desvio de recursos e disse que faltam médicos, equipamentos e medicamentos.
De acordo com o Ministério Público, 30 milhões de reais foram desviados entre 2008 e 2010, enquanto nos principais hospitais, cirurgias de emergências e eletivas são suspensas por falta de material.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, comemorou o aniversário de Brasília amanhã, 21 de abril.
Ele disse que a criação da capital do país, há 51 anos, foi a comprovação da capacidade do povo brasileiro de colocar em prática um sonho.
Nossa querida capital cresceu muito, a ponto de ser hoje uma das 5 maiores metrópoles do país. A imagem de uma cidade que chegaria, no máximo, a 500 mil habitantes, esfumou-se no sonho dos que a imaginavam na prancheta. Desafortunadamente, porém, Brasília cresceu desordenadamente. A capital da esperança, ao atrair brasileiros de todas as regiões, viu-se enredada em contradições, de modo que a realidade teimava em alterar os sonhos dos que a planejaram.
E o senador Jean Angelo, do PTB do Distrito Federal, disse que Brasília é motivo de orgulho para os brasilienses, pois tem a maior renda per capita nacional, o terceiro maior produto interno bruto e, somadas às cidades satélites, é a quarta maior metrópole em número de habitantes.
Brasília, que é a terra que todos nós amamos, a hospedeira dos três poderes, a hospedeira das embaixadas. Essa é a nossa cidade, que agora sim está pegando jeito. Mais um pouco de paciência, as obras vão ter continuidade, porque o governo está começando a se engrenar agora. Então, mais um pouquinho, ter todos nós voltarmos a ter orgulho de sermos todos brasileiros. Parabéns, Brasília, aos seus 51 anos, parabéns a todas as cidades satélites, parabéns a cada um de vocês, brasileiros, que tanto se orgulham de ser moradores aqui como eu.
E o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, que chegou à capital em 1983, quando foi estudar na Universidade de Brasília, disse que a cidade sintetiza todo o Brasil, na mistura de cores, culturas e raças.
Aqui existem também muitos brasileiros morando, vivendo, por uma razão ou outra, por uma atividade dessa ou daquela forma, estão aqui a residir, desde catarinenses, que é do meu estado, que aqui moram, têm suas famílias já em Brasília, e assim são dos demais 26 estados do Brasil. Brasília, na verdade, é um Brasil no seu resumo.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Nara Beu. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom feriado.
Boa noite.